O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Chegando na sua edição centenal? Não, enfim, vocês vão entender melhor. Comigo está sempre ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Olá, meu caro Matias, ficou com um duplo sentido a sua rima inicial, tirem as crianças da sala. Agradecer a todos os nossos ouvintes nesses 100 programas aí, 2 anos já de Xadrez Herbal. Agradecer então todo mundo que nos tolera, nos compartilha, nos divulga. Agradecer todos os nossos apoiadores lá na chancelaria, que contribuem mensalmente para a existência do programa. Antes da gente começar aqui esse programa, alguns recadinhos. Primeiro, um beijo para Amanda Cardoso, que é nossa ouvinte, foi minha aluna e é botafoguense, ou seja, parabéns pelo aniversário, né?
Meias cinzas.
Tem que ser de meias cinzas, mas enfim, ela tá feliz porque ganharam do Vasco essa semana e tal, mas mesmo assim, né?
Um abraço pro Tanguy, não sei porquê, lembrei dele.
Você lembrou dele porque ele é descendente de argelinos e recentemente fizemos o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Argélia. Jamais que você lembraria dele por conta do Eurico Miranda. Um abraço também para Elaine, que começou a ouvir recentemente o programa e o programa tem ajudado ela a crescer pessoal e intelectualmente. Ela fez um recado lá bem legal. O Felipe disse que ouviu todos os Xadrez Verbal e está começando a ouvir os Fronteiras Invisíveis do Futebol. Ele disse que são trabalhos primorosos e somos altamente republicanos. Espero que isso seja um elogio. A Aline disse que em Belém tem um monumento que celebra a travessia aérea do Atlântico Sul, que a gente citou no último programa. Nosso querido Felipe Altschuler também mencionou que ele morava numa rua que tinha o nome do Sacadura Cabral. E o Zé Andarilho disse que em 95, na visita oficial do presidente da Alemanha no Brasil, no Rio Grande do Sul, tocaram erroneamente o hino da antiga Alemanha Oriental ao invés do hino da Alemanha Unificada. Então, mostrando aí que a relação desse hino com o Brasil e com notícias pitorescas não é de hoje.
Eu queria mandar um abraço também para minha amiga Suzana Yamamoto, que nos escuta desde Londres. Um abraço para o Luiz Cordeiro, que disse que o Xadrez Verbal ajudou ele a gabaritar uma prova de regionalização do espaço mundial da PUC de Campinas. O Caio Rufino, que nos citou num trabalho para a Unesp de Marília, lá de Relações Internacionais. O Felipe Magrelo, é a arroba dele no Twitter.
Então não sou eu.
Não é você, até porque o dele é com E.
Por isso que não sou eu.
Lembrou do Lin-Manuel Miranda também, como um descendente porto-riquenho notável nos Estados Unidos, ele que é o homem responsável pelo musical Hamilton, sobre um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton. E o Indignado Tranquilo, que é outra arroba, diz que lembrou que o Lin-Manuel é nova-iorquino, mas os pais são boricuas. Sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
E nesse programa de número 100, para homenagear todos os convidados que participaram aqui com a gente, cederam seu tempo, seu conhecimento, vamos fazer um retrospecto aqui de todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. O nosso primeiro convidado foi nosso amigo, o arqueólogo Guilherme Mongeló, que no 12º programa, em agosto de 2015, falou um pouco com a gente sobre o uso político da arqueologia, com o contexto na época sendo ações do governo egípcio. Depois, no programa de número 14, recebemos a então ouvinte e hoje amiga Ana Luísa de Moraes Campos, que lucidou sobre as diferenças entre refugiados e imigrantes, e foi a primeira das 9 participações dela.
Giro de notícias.
Notícia do último sábado, 17 de junho. 7 desaparecidos após colisão entre navio de guerra americano e cargueiro.
Um navio, um destroyer da Marinha dos Estados Unidos, o USS Fitzgerald, colidiu com um barco de transporte filipinos, aproximadamente 100 quilômetros da cidade de Yokosuka, que fica próxima a Tóquio. 7 pessoas ficaram desaparecidas, aparentemente, né, confirmada a morte dessas pessoas, porque eu não encontrei nenhuma notícia de que algum deles foi encontrado. Essa frase ficou péssima. E além disso, tivemos 3 outras pessoas feridas que foram evacuadas. As causas do acidente ainda não se sabe, e o cargueiro, ele era muito maior e não sofreu basicamente nenhum dano. Ele transportava mercadorias de Nagoya até Tóquio.
Sobre esse acidente, o Leandro, nosso ouvinte lá no Japão, lembrou, né, que atualmente os Estados Unidos não tem um secretário da Marinha nem um embaixador no Japão. Então isso repercutiu negativamente contra o governo Trump em relação a essa tragédia.
O governo Trump, ele ainda está com um vácuo de representações nas suas embaixadas e consulados muito grande. E já vão aí, vai fazer 6 meses da posse dele. Vai, 5 meses, para ser mais justo. Então, por mais que ele tenha passado por uma série de problemas, de empecilhos, para poder nomear o seu gabinete, diversas representações ainda estão sem a devida presença. E, além disso, depois a gente vai falar um pouquinho mais de Estados Unidos, mas aproveitando o gancho, né, sobre Estados Unidos e o Extremo Oriente, essa semana faleceu o Otto Warmbier, o estudante de 22 anos, que foi preso na Coreia do Norte e foi devolvido aos pais em coma sob supostamente botulismo. Porém, os médicos que o examinaram nos Estados Unidos não constataram nenhum indício de botulismo, de alguma outra doença. Ele muito provavelmente sofreu torturas, sofreu tratamentos abusivos e veio a falecer, o que é o presidente Trump disse, inclusive, que foi um homicídio cometido pelo governo da Coreia do Norte.
Notícia do último domingo, dia 18 de junho. Irã anuncia lançamento de mísseis contra bases terroristas na Síria.
Logo depois dos ataques que ocorreram em Teherã, né, que foram reivindicados pelo Daesh, o Irã fez ataques de mísseis de dentro do seu território. Isso que é importante. O Irã lançou mísseis de dentro do seu território até a Síria. Então, assim, primeiro, só para deixar claro para os nossos ouvintes, caso eles ainda não tenham percebido, devido ao clima, eu estou um pouco gripado, então por isso que eu estou fazendo construções frasais sensacionais, porque meu organismo não está funcionando. Mas foi a primeira vez que o Irã executou um ataque desse tipo desde a guerra Irã-Iraque, que acabou em 88. Foi certamente uma represália pelo atentado no Irã, só que também é uma demonstração de força, né? Porque quem lança um míssil para atingir a Síria também consegue atingir a costa da Arábia Saudita, consegue atingir, óbvio, se você desconsiderar possíveis reações, né? Também consegue atingir Israel. Então você ali, além de você fazer uma represália pelos atentados, você tem uma projeção, uma demonstração de força, melhor dizendo. No Oriente Médio, outras 2 notícias, para variar, desagradáveis, para dizer o mínimo, nós tivemos um ataque aéreo que atingiu um mercado no domingo, na cidade de Jeddah, no Iêmen, e deixou pelo menos 25 pessoas mortas. O ataque foi realizado pela coalizão liderada pela Arábia Saudita, que está cometendo um crime contra a humanidade, estrangulando a comunidade Houthi de fome. E como diria um certo craque da televisão esportiva brasileira, ninguém fala nada. E também tivemos um ataque com carro-bomba, que deixou pelo menos 29 mortos no Afeganistão, mostrando que a coisa no Afeganistão ela está longe de melhorar. Se para quem acompanha nosso programa, sabe que a situação afegã, ao contrário do que algumas pessoas tentam fazer acreditar, ela não está estabilizada, ela não está melhorando. Pelo contrário, o avanço de grupos como o Talibã e como o próprio Daesh tem crescido no Afeganistão nos últimos 6 meses.
Notícia da última segunda-feira, dia 19 de junho. Após Estados Unidos abaterem jato sírio, Rússia corta a comunicação e ameaça retaliar.
No domingo, um caça Sukhoi 22 da Força Aérea Síria foi abatido por um avião da Marinha dos Estados Unidos, operando na região. O governo russo disse que isso é considerado um absurdo, que era um avião da Força Aérea Síria dentro do espaço aéreo sírio, e que vai tratar a partir de agora como alvo qualquer aeronave sobrevoando o território sírio a oeste do rio Eufrates. Além disso, ou seja, além dessa acusação de que foi uma violação do território sírio, uma violação do governo sírio, lembrando que a Rússia está presente na Síria a convite, né? Então não seria aí uma violação. E, ao mesmo tempo, para diversos outros países, o governo Bashar al-Assad não é o legítimo representante da Síria, né? Quem seria o legítimo representante da Síria aí é um buraco muito maior. E além disso, o Ministério de Relações Exteriores russo cancelou uma reunião com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que aconteceria em São Petersburgo na quinta-feira, vulgo ontem. O anúncio foi feito na quarta-feira, e essa conversa era uma série de consultas justamente para evitar desencontros no conflito sírio. E, coincidência ou não, ela também acontece logo depois da visita do Pedro Poroshenko, da Ucrânia, à Casa Branca, quando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs mais sanções a 38 indivíduos ligados ao governo russo pela anexação da Crimeia. Então, as relações entre Rússia e Estados Unidos, a não ser que seja uma coisa muito bem encenada, né, ao contrário do que todo mundo achava com a eleição do Trump, que ia ficar tudo uma maravilha, elas estão tão azedas quanto estavam há 7 meses atrás.
Notícia da última terça-feira, dia 20 de junho. Israel inicia a construção da primeira colônia na Cisjordânia em 25 anos.
Na terça-feira, né, o governo de Israel começou a construção de uma nova colônia. Um porta-voz da Palestina, chamado Nabil Abdul Hudeina, disse que isso é uma tentativa de provocar o fracasso dos recentes esforços dos Estados Unidos e que isso demonstra que Israel não acredita nos esforços de diálogo. Já o Netanyahu tweetou: depois de décadas, tenho o privilégio de ser o primeiro ministro que constrói uma nova colônia em Judeia e Samaria. Judeia e Samaria são os nomes bíblicos do que hoje, do que muita gente chama Cisjordânia, e são os nomes utilizados pelo governo de Israel e principalmente pela população ortodoxa de Israel, né? São os nomes bíblicos, inclusive, né, o nome Judeia, que é ali a região, o entorno de Jerusalém, e inclusive isso é parte da narrativa de setores israelenses, que mostra que esse território não pode ser separado da herança cultural judaica, né, já que o nome Judéia está ligado diretamente ao povo judeu. A colônia de Amichai, eu acredito que deve ser Amichai, deve receber 40 famílias que foram retiradas em fevereiro daquela colônia de Amona, que nós noticiamos que foram expulsos pelo governo israelense por ser uma colônia ilegal dentro da Cisjordânia. Então, na verdade, o governo de Israel ele não retirou aquela colônia, ele está transferindo ela, e agora com um tom de legalidade, óbvio, dentro da perspectiva do governo israelense, lembrando que para a maioria da comunidade internacional, incluindo aí a posição do governo brasileiro, é de que a Cisjordânia é território palestino e está sob ocupação. Então, veremos aí quais vão ser as consequências dessa nova construção.
Passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe atravessa o Atlântico e dá um giro pelo Velho Mundo. No segundo semestre de 2015, recebemos o professor e amigo Guilherme Casarões para falar sobre a Assembleia Geral da ONU, e ele retornaria no ano seguinte. Também recebemos o historiador Alexandre Carreira, que estuda o Daesh, o jornalista Cláudio Ângelo, que conversou com a gente sobre a COP21. Já no especial de fim de ano em 2015, também recebemos Daniel Dueck, Felipe Puntia e Alexandre Melhoranza para um papo sobre Jerusalém.
Coluna aberta.
Fazendo aqui um breve giro pela Europa, começando por Portugal, nessa semana nós tivemos uma grande tragédia, né, um grande incêndio florestal na região da vila de Pedrogão Grande, e também o fogo se alastrou também pelas regiões de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. Pelo menos 62 pessoas morreram, tudo isso fica no distrito de Leiria, centro de Portugal. Pelo menos outras 54 pessoas estão internadas. A causa do incêndio seriam ondas de calor que levaram as temperaturas acima de 40 graus. Não consideraram o início do incêndio como criminoso, porém, outros estudos e analistas comentam que os incêndios também são uma consequência ao avanço das plantações de eucalipto em Portugal, pois o eucalipto é usado, ele é altamente inflamável, e 26% da área florestal de Portugal é coberta de eucaliptos, que são plantados também para o uso na indústria de papel. E a região onde o incêndio começou tinha plantações de eucalipto para justamente o consumo pela indústria papeleira. O eucalipto é uma árvore rica em resinas e óleos, e por isso ela é altamente inflamável. O incêndio foi controlado depois de 5 dias, e o chefe dos bombeiros de Portugal, o Jaime Marta Soares, afirmou que pode sim especular uma origem criminosa no incêndio, contradizendo o que a polícia e o Ministério português já havia declarado. Então, provavelmente, isso ainda vai ter uma discussão sobre se o incêndio teve um componente criminoso ou não. E, além disso, pelo menos um bombeiro, o Gonçalo Correia, de 40 anos, faleceu no combate aos incêndios, e a maioria dos bombeiros portugueses são bombeiros voluntários, né? Então fica aí a nossa nota de solidariedade com todas as vítimas desse incêndio. Temos muitos ouvintes no mundo lusófono, eventualmente, não sei quantos ouvintes portugueses temos, sei que temos ouvintes brasileiros que residem em Portugal, mas fica aí a nossa solidariedade. Saindo de Portugal, indo para a França, um partido Em Marche, do Macron, consolidou a sua vitória no segundo turno das eleições legislativas. A sigla ficou com 361 cadeiras das 577, um número muito maior do que o necessário de 289. A segunda força foram os republicanos, com 126, e a soma final da Frente Nacional, da Marine Le Pen, teve 8 representantes. E repito uma coisa que a gente comentou num programa anterior sobre esse assunto: embora muita gente veja isso como uma derrota da Le Pen da Frente Nacional, isso certamente será muito bem utilizado para mostrar que a Le Pen ela é excluída do governo, alguma coisa assim. O Partido Socialista ficou com 46 cadeiras e a França Insubmissa, do Michelon, ficou com 26 cadeiras. O Partido Socialista, embora ele tenha declarado apoio ao Macron no segundo turno para evitar uma vitória da Le Pen, ele não se sabe ainda como será a sua postura no governo do Macron, o tamanho, se será oposição, se será aliado, enfim. E outro assunto importante na França foi que nos últimos dias 4 ministros já anunciaram que deixam o governo, ligados ao partido Movimento Democrático, que passou por um escândalo por ter usado de forma abusiva recursos do Parlamento Europeu através da contratação de assistentes fictícios, cujos salários seriam então repassados para o pagamento de funcionários do partido dentro da França. Foram o François Bayrou da Justiça, a Marielle de Sarney da pasta de Assuntos Europeus e também a ministra da Defesa Sylvie Goulard e o ministro da Coesão Territorial Richard Ferrand. Os quatro, o Macron já começou progressivamente anunciar os seus substitutos, e o escândalo acaba atingindo diretamente o Macron, porque o Bayrou foi um dos seus principais aliados fora do seu movimento En Marche, e ele coordenava, né, ironia só, o projeto de lei para a moralização do serviço público, que era visto como uma das prioridades do novo governo. Então aí, em 48 horas, o governo Macron já perdeu 4 dos seus ministros por conta desse escândalo. E aí, para manter aí um equilíbrio nas representações do governo, o Macron vai apontar, convidar tanto integrantes do partido Os Republicanos, como do Partido Socialista, pessoas historicamente ligadas a esses partidos, né? Melhor dizendo. Então, e o próprio partido Republicanos rachou, porque 40 deputados dos republicanos anunciaram que vão apoiar as reformas liberais propostas pelo Macron, como a reforma previdenciária. Previdenciária não, desculpem. A reforma de questões trabalhistas na França. Então, a situação na França acaba ficando bastante fragmentada. Apesar dessa grande maioria, o Macron está tendo bastante dor de cabeça aí nesse início de mandato. Atravessando o Canal da Mancha, né, nós tivemos o início das negociações entre União Europeia e Reino Unido nessas semanas, das negociações formais. Inclusive, nesse âmbito, a Theresa May ofereceu que os cidadãos da União Europeia possam permanecer no Reino Unido, seria criado um novo status a eles, um status legal para eles, de a tradução, né, ficar assentados no Reino Unido, né, seriam, né, settled, garantiria a originários da União Europeia que residam no Reino Unido para pelo menos 5 anos teriam direito de permanecer, acesso ao sistema de saúde, educação e outros benefícios. Angela Merkel disse que essa oferta era um bom começo, porém, diversas outras lideranças já começaram a comentar que isso não é o suficiente em relação aos cidadãos da União Europeia. A União Europeia vai usar essa retórica de proteger os seus próprios cidadãos como uma maneira de pressionar o Reino Unido nas negociações sobre o Brexit, né? Óbvio, os governos europeus podem estar legitimamente preocupados com a situação dos seus nacionais, mas, obviamente, também vai ter aí um uso político de negociação dessa situação. Ainda no Reino Unido, nós tivemos o pronunciamento da rainha abrindo o parlamento na quarta-feira, dia 21. E o que aconteceu? O parlamento ele é sempre aberto pelo monarca, né? Nós tivemos recentemente as novas eleições, e aí você tem a reabertura do parlamento. O discurso que abre o parlamento, ele costuma ser um discurso que apresenta o programa de governo, que é escrito pelo governo, porém proferido pelo monarca, que normalmente lê, né, o programa de governo. E o que aconteceu? Por diversas razões, não foi um evento com a regália total, né? Então, assim, a Rainha Elizabeth não estava com a coroa na cabeça, não estava com o manto, os símbolos da monarquia, como a própria coroa, estavam dispostos em frente ao trono, mas ela estava com uma roupa, vamos dizer assim, comum, e estava acompanhada do seu filho, o príncipe Charles, que também não estava em suas roupas reais. E por que isso? Primeiro, e aí foram apontadas de diversos motivos, diversas razões. Primeiro, o príncipe Philip, né, o príncipe consorte, o marido da rainha, ele estava internado por conta de uma infecção, e aí isso justifica sua ausência e colaboraria para o tom mais comedido da cerimônia. Além disso, o incêndio, né, que deixou 79 mortos, né, o número aumentou bastante desde o nosso último programa, também colaboraria para o clima ser algo mais comedido. E aí também apontaram que seria uma forma da rainha fazer uma censura a Theresa May, e uma censura a Theresa May não por conta do Brexit ou alguma coisa assim, mas porque durante a semana a Theresa May disse que, por razões de segurança, não conseguiria visitar as pessoas feridas e internadas do incêndio da torre. E o que a rainha fez? Né, falou: Theresa May, segura aqui minha coroa, e foi lá visitar os feridos. E muita gente no Reino Unido interpretou isso como uma censura indireta. Né, ela foi lá e deu o exemplo que ela esperava da May. Né, a nota da coroa também foi de que a resiliência do povo inglês e tudo mais. E chegou-se ao ponto, né, de várias pessoas especularem, fazerem memes e tudo mais, que a rainha Elizabeth ela estava com uma roupa azul e um chapéu azul, e o seu chapéu era azul com pontos, né, de botões de flores amarelos, formando um círculo de pontinhos amarelos. Né, se vocês pensarem que também tem um círculo amarelo, né, de pontos amarelos, estrelas amarelas num fundo azul, é a bandeira da União Europeia. E aí muita gente especulou que isso também poderia ser uma alfinetada, embora já não sei se é o suficiente ou não para categorizar assim. E aí a rainha abriu o parlamento e colocou os termos do novo governo, de que o Brexit, os principais assuntos são Brexit, segurança, e de que o Brexit será feito, será uma transição que será feita de forma suave e negociada. Um texto bastante protocolar, por assim dizer, né, o projeto de governo da Theresa May. E além disso, com a cara do príncipe Charles do lado, né, qualquer coisa fica sem graça, né? Vamos jogar real aqui. E finalmente, no Reino Unido, antes da gente voltar para a Europa continental, essa semana nós tivemos um ataque, um atropelamento na saída da mesquita de Finsbury Park, que foi definido pela Polícia Metropolitana de Londres como atentado terrorista, na qual um britânico atropelou diversas pessoas, pelo menos uma pessoa morreu. Ele, ao ser preso, disse que iria matar todos os muçulmanos. O nome dele é Darren Osborne, de 47 anos. Outras 10 pessoas ficaram feridas. A mesquita ela é tida como uma das principais mesquitas de Londres, O agressor, ele foi dominado por pedestres e foi levado pela polícia. Teve ali uma série de comoções e discussão pelo ataque, já que, como a própria polícia definiu como um ataque terrorista, muita gente passou a discutir, né, que foi um atentado terrorista contra a comunidade muçulmana e se seria uma consequência ou não dos ataques ocorridos nos meses anteriores, por exemplo, o atentado contra, né, que ocorreu no show da Ariana Grande em Manchester. Então nós também tivemos esse atentado em Londres. Falando em atentado, cruzando novamente o Canal da Mancha, a Procuradoria belga confirmou que a pequena explosão que houve na estação central de metrô de Bruxelas foi um ataque terrorista frustrado. Ele foi alvejado por militares e não se sabe se ele tentou se explodir, não conseguiu se explodir o suficiente. Enfim, mas tem uma foto bastante impactante aí na internet, quem quiser procurar, né, de um vulto, digamos assim, incendiado. E a situação em Bruxelas foi normalizada pouco tempo depois e a procuradoria confirma que era para ser um atentado terrorista que foi frustrado pelas forças de segurança. Saindo da Bélgica, agora vamos até a Itália. Na verdade, aqui não vai ser nem bem uma notícia, vai ser uma sugestão de leitura para quem se interessar. Uma matéria da Janaína César, publicada no site Opera Mundi, que teve acesso com exclusividade a um recurso apresentado pela procuradora Tiziana Cugini no sistema jurídico italiano, no Tribunal de Roma, que busca reverter a sentença que absolveu 19 militares de ditaduras sul-americanas que foram acusados de sequestro e assassinato de 25 cidadãos de nacionalidade italiana durante os anos da chamada Operação Condor. Como eu disse, o site, a repórter, teve acesso ao processo, ao recurso, então tem lá uma matéria bastante interessante sobre esse assunto. Quem se interessar, quem quiser ler, fica à vontade. Tem ali o documento de 30 páginas, ela repercute. É uma leitura interessante. A notícia principal é essa, né, que o Ministério Público Italiano apresentou um recurso para reverter a sentença que absolveu 19 dos 27 militares envolvidos no sequestro e assassinato de 25 cidadãos de nacionalidade italiana. E finalmente, falando da Europa como um continente, agora o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que a lei que proíbe disseminação de propaganda que legitima a homossexualidade na Rússia viola a liberdade de expressão, reforça preconceito, encoraja a homofobia e o governo russo alegou que essa legislação é para defender os interesses das crianças e o governo russo afirmou que vai analisar a decisão do tribunal e vai se pronunciar. E o que acontece? O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, as suas decisões são vinculantes. Isso quer dizer o quê? Que a Rússia é obrigada a cumprir. Só que, recentemente, em 2015, a Rússia aprovou uma reforma, uma lei, que coloca que a Constituição do país se sobrepõe às decisões de tribunais estrangeiros, mesmo os que têm participação da Rússia. Então, é bem provável que essa decisão da Corte Europeia, embora seja vinculante, não vá surtir efeito nenhum. E só para constar, né, não vou aqui gritar breaking news, né, porque essa prerrogativa é do Matias, nós temos uma notícia que saiu hoje, que vários prédios em Londres tiveram ordenado a sua evacuação por terem também problemas de material combustível, de material inflamável, parecido com a tragédia que tivemos semana passada.
Agora vocês ficam com as efemérides semanais.
A semana na história.
18 de junho de 1812, há 205 anos, tinha início a Guerra de 1812. Nome originalíssimo, né?
É, o nome é extremamente criativo. A Guerra de 1812, durante um certo tempo nos Estados Unidos, ela era chamada de Segunda Guerra de Independência, ou termos similares, porque na narrativa dos Estados Unidos, os Estados Unidos declarou guerra ao Reino Unido e invadiu o Canadá para fazer uma guerra preemptiva. Né? Eles atacaram o Canadá para impedir um iminente ataque britânico aos territórios americanos, pois, segundo o governo dos Estados Unidos, os britânicos temiam que os Estados Unidos se aliasse à França nas guerras napoleônicas, alguma coisa assim. Então, os britânicos estariam na iminência de invadir os Estados Unidos. Já para os britânicos, os americanos realizaram um ataque surpresa, sem nenhuma justificativa, porque eles queriam aproveitar que, já que a Inglaterra estava concentrada nas guerras napoleônicas, e foi o ano que Napoleão invadiu a Rússia, então os Estados Unidos queriam tomar uns pedaços do Canadá, aproveitando que a Inglaterra estava distraída. No fim das contas, os dois lados clamaram vitória, hoje é considerada um empate essa guerra, e essa guerra tem um evento muito curioso, que é quando Washington foi tomada e queimada pelas tropas britânicas. Um fato, né, que obviamente não estará em filmes do Mel Gibson. Mas então tá aí a Guerra de 1812.
Como muitas coisas não estão em filmes do Mel Gibson. 20 de junho de 1837, 180 anos atrás, ascendia ao trono a Rainha Vitória.
A Rainha Vitória, ela seria coroada um pouco tempo depois, mas foi o dia que o tio dela morreu e ela herdou o trono britânico. Ela não herdou o trono de Hanover, porque segundo a lei sálica que ainda vigorava em Hanover, mulheres não poderiam herdar terra, então ela não houve uma separação das coroas. E a Rainha Vitória permaneceria aí por mais de 60 anos no trono, definiria, né, uma época, né, era vitoriana, era da expansão do Império Britânico, era dos genocídios também, se preferirem, e só foi ser superada recentemente pela Elizabeth II, coisa que a gente noticiou na época, coisa que a gente difundiu aqui na época, justamente pela importância aí dessa data.
Acho o melhor aposto sobre a era vitoriana em relação ao império é o império onde o sol nunca se põe. Afinal, a extensão imperial durante o reinado da Rainha Vitória compreendia quase todo o globo. 19 de junho de 1867, há 150 anos, era executado Maximiliano do México.
Essa história eu acho ela sensacional. Meu sonho era, sei lá, fazer um filme sobre isso. Vai, não chega tanto. Já comentei ela algumas vezes aqui no programa. Os franceses fizeram uma intervenção no México, queriam colocar um governante que fosse favorável a eles. Ligaram lá na Áustria, né? Ligaram, jeito de dizer, falaram: tem um príncipe Habsburgo aí sem fazer nada. E aí botaram Maximiliano da Áustria na coroa do México, ele que provavelmente antes não sabia nem apontar onde era o México num globo terrestre. E aí o que aconteceu? A intervenção francesa, ela tinha um apoio principalmente do setor dos fazendeiros conservadores e da Igreja Católica, que eram contra a República, que estaria inclusive passando por cima dos direitos da Igreja Católica e tudo mais. Só que o príncipe Maximiliano de Habsburgo era um príncipe liberal, então ele chegou. E aí os liberais não queriam ele, porque ele era um príncipe estrangeiro, e os conservadores passaram a achar ele liberal demais, isso daí tá errado. E aí logo depois teve o levante, com apoio indireto dos Estados Unidos, a França já não podia mais comprometer a segurança dele, e aí ele foi derrubado e executado pelos mexicanos, por conta dessa aventura de passar alguns anos como imperador do México. Essa história é sensacional. Segundo o Império Mexicano, fica a dica aí para vocês procurarem mais informações se quiserem.
Agora, continuamos na América Latina, mas no presente, para dar um giro pela região, no MET.
Nos primeiros meses de 2016, recebemos os jornalistas Guga Chakra e Ariel Palacios. economista Regina Madaloso, o amigo e então sargento do Exército de Israel, Felipe Altshuler. O diplomata e escritor Alexandre Vidal Porto nos visitou nos estúdios e também tivemos a primeira das 7 participações do professor economista Daniel Souza.
Bem, Felipe, nossa primeira parada é na Argentina, onde o governo Macri emitiu títulos de dívida há 100 anos pela primeira vez na história do país.
Em bom português, isso quer dizer o seguinte, que hoje você pega a Argentina, vai pegar dinheiro emprestado, ela emitiu 2,7 bilhões de dólares em títulos. Aí você vai comprar esse título da dívida argentina, vai pagar essa grana para eles, ou seja, a Argentina está pegando dinheiro emprestado, e a Argentina vai devolver essa grana daqui a 100 anos. Segundo o ministro das Finanças, Luiz Caputo, uma emissão desse tipo é possível porque conseguimos recuperar a credibilidade e a confiança do mundo na Argentina e no futuro da nossa economia. O precedente mais próximo com uma emissão há 100 anos foi o México, em 2014, quando eles colocaram 1 bilhão de libras esterlinas a taxa de 5,25% ao ano. A Irlanda também fez isso, mas com um montante bem menor, de 100 milhões de euros. E aí o Caputo também usou aquela muleta, né, que é usar a desgraça administrativa recente que foi o governo Maduro na economia venezuelana, né, dizendo que agora estamos mais perto de países normais como Bélgica ou México do que da Venezuela. Então, assim, tem nada a ver, filhão. O fato é que esse tipo de emissão é uma espécie de novidade, já que, assim, se você fizesse esse tipo de emissão em 1820, logo depois da independência argentina, quando ela fosse cobrada em 1920, era possível que ela fosse... Vai, 1920 ainda, já não mais. Mas era possível que ela fosse... No início do século XX, era possível que um país fosse cobrado na base da canhoneira, né? Do bloqueio militar. E isso é para preencher um problema de um déficit fiscal que aumentou em relação ao ano passado. Em janeiro, o próprio Caputo prometeu que a emissão de 2017 seria a metade da de 2016, porém, isso já está revertido apenas com essa emissão de títulos agora, embora eles sejam daqui a um prazo longuíssimo, né? E também na Argentina...
Só comentando sobre isso, já que você vai citar a oposição, né? O ex-ministro da Economia e Finanças Públicas da Cristina Kirchner, o Axel Kicillof, e atual deputado da Nação Argentina pela cidade autônoma de Buenos Aires, ele tuitou, né, e quem nos marcou nisso foi o nosso ouvinte argentino, o Julio Catino, de que essa dívida, né, vai ser paga por 10 gerações, e isso acabou virando um meme na Argentina, porque não dá para precisar quanto vale uma geração, né, se são 10 anos ou não, enfim, mas não tira a gravidade desse ato, né, que na minha visão, pelo menos, é uma medida que compromete bastante o futuro da Argentina.
É uma aposta, né? O problema é esse. Agora, se é uma aposta que não se pagar, vira uma bola de neve, né? Porque você vai pagar juros... Assim, dos nossos ouvintes, quem já fez um financiamento qualquer que seja, sabe como é você ter uma coisa a prazo longuíssimo. Imagina agora você ter um prazo a 100 anos. Mas, claro, sempre há justificativas possíveis, mas é o que você comentou, você coloca gerações que nem sequer vieram ainda na linha de fogo, digamos assim. E em relação à Argentina, a Cristina Kirchner lançou a Frente Partidária Unidade Cidadã, fez diversas críticas ao governo Macri e ela disse que vai se somar aos esforços para vitórias da oposição nas eleições legislativas que teremos no dia 22 de outubro. Ela não esclareceu se ela vai se apresentar como candidata a senadora e ela tem até o dia 24 de junho, também conhecido como amanhã, para dizer se vai sair para senadora ou não. Ela criticou o desemprego, o fechamento de empresas, aumento de tarifas dos serviços públicos e a elevada inflação, que segundo ela são marcas desse atual governo. E falando em Senado argentino...
E cabe destacar, Felipe, que esse ato da Cristina, eu li uma análise bastante interessante na revista Anfíbia, que é ligada ao setor de ciência política da Universidade Nacional de San Martín, mostrando que há uma mudança do discurso da Cristina, né? Porque na última campanha presidencial ela falava só para os seus eleitores, nesse discurso no estádio do Arsenal de Sarandí ela acaba falando justamente para essa terceira via, né, da política argentina, aqueles que não são alinhados nem com o kirchnerismo nem com o macrismo, e justamente a escolha do local, né, o estádio do Arsenal de Sarandí no partido de Avellaneda, que é o mais povoado da província de Buenos Aires, mostra justamente a preocupação dela com essa região, que foi aonde ela sofreu as maiores derrotas na última eleição presidencial. Inclusive, o seu partido perdeu o governo da província de Buenos Aires para o Macri, né, na figura da governadora Maria Eugênia Vidal. E você citou, né, em relação ao Senado, a situação, o Cambiemos, né, já escolheu seu nome para a província de Buenos Aires para concorrer ao Senado, que é o Esteban Bullrich, que é o atual ministro da Educação.
E você citou a revista Anfíbia, ela é muito conhecida em alguns meios, especialmente os fãs do Aquaman. Né?
Meu Deus!
E no Senado argentino, O atual senador, né, ex-presidente Carlos Menem, que está com 86 anos, foi condenado a 7 anos de prisão e 14 anos de inabilitação para desempenhar cargos públicos por ter ilegalmente vendido armas à Croácia e ao Equador durante o seu mandato entre 89 e 99. Lembrando que esse é o período da Guerra da Independência da Croácia e da Guerra de Cenepa entre Equador e Peru.
Inclusive, a venda para o Equador gerou um grande mal-estar com o Peru, que era um dos principais aliados da Argentina no continente.
E na época, ambos os países estavam embargados de fazerem compras de armamento no cenário internacional, e mesmo assim a Argentina, clandestinamente, forneceu esses armamentos. E então, e supostamente os destinos do armamento seriam Panamá e Venezuela, e eles foram desviados para Croácia e Equador, daí o crime. Ainda na Argentina, é uma coisa que muita gente deve ter visto, essas semanas a polícia argentina encontrou um depósito, um bunker, um quarto secreto, enfim, né? Certamente poderemos fazer aí uma aventura do Tintim nesse cenário, com 75 objetos oriundos da Alemanha nazista, inclusive alguns especulados que poderiam ter sido do próprio Hitler. Inclusive, muitos objetos médicos, como instrumentos para medir a dimensão do crânio e tudo mais, que aí se especula que eles poderiam ser do Mengele, que fugiu para a Argentina e depois veio para o Brasil. Né? Inclusive, tem a história do Mengele, que é uma história tão bizarra quanto sensacional, que ele A pesquisa do Mengele nos campos de extermínio, nos campos de concentração, era com a pesquisa genética em relação a gêmeos. E na cidade que ele morou, no Rio Grande do Sul, por coincidência ou não, é a cidade com o maior número de gêmeos, não sei se do Brasil, da América, do planeta, da galáxia.
Seria a cidade de dois irmãos?
Tá, depois você vem falar da minha, da revista Anfíbia.
Mas existe a cidade de dois irmãos no Rio Grande?
Eu sei que existe, mas eu tô falando do trocadilho.
Ah, tá.
Vários objetos seriam de prata, inclusive. E aí o governo argentino vai ver o que vai fazer com isso.
Que novidade, né? Tesouros nazistas sendo encontrados na Argentina. Estou surpreso.
Encontraram até o Eichmann lá, né? Então encontrar uns objetos que era do Hitler é o de menos.
Agora, atravessando, né, o Rio da Prata, ontem o vice-presidente da República Oriental do Uruguai, Raul Sendic, pôs o seu cargo à disposição do presidente Tabaré Vázquez, porque o vice-presidente está no meio de um imbróglio, né, por conta do uso de cartões corporativos quando ele era presidente da ANCAP, que é a Administração Nacional de Combustíveis, Álcool e Portland, no caso, cimento. O Raul Sendic, que, como o próprio nome indica, é filho do Raul Sendic, que era uma das lideranças do Movimento de Liberação Nacional Tupamaros. Então ele integra a lista 711 da Frente Ampla, justamente ligado ao antigo movimento de luta armada. E esse é um caso que está gerando bastante controvérsia no Uruguai, e o valor que ele teria usado nessas compras é de 538.973 pesos uruguaios, que para o câmbio no dólar dá 38.325. E ele teria usado isso para compras de roupas, bebidas, enfim.
Bebidas, né? Enfim. Cruzando agora os Andes, a justiça chilena ordenou que o governo devolva cerca de 6 milhões de dólares à família Pinochet, pois em 2004 os tribunais do país haviam embargado 23 imóveis, além de veículos e documentos bancários avaliados em cerca de justamente de 6 milhões de dólares. Peraí, então vou recomeçar porque essa manchete tá uma bosta. E no Chile, né, atravessando os Andes, uma corte de Santiago decidiu unanimemente restituir todos os bens e contas bancárias que pertenciam a Augusto Pinochet e que foram embargados em 2004 no âmbito das investigações sobre enriquecimento ilícito do ditador e dos seus parentes. O principal argumento do tribunal é que a ação penal prescreveu, de forma que ordenou a restituição de 23 imóveis, veículos e papéis bancários e de mercado de ações no valor total de 6,4 milhões de dólares. O total de bens apreendidos era especulado em cerca de 17 milhões de dólares. Ou seja, no fim das contas, estamos falando aqui de 23 milhões de dólares. Quando a gente... atualmente, a viúva do ditador, a Lúcia Hiriarte, ela tem 94 anos, ela está investigada sob justiça por enriquecimento ilícito. E por quê? Porque ela presidiu uma fundação, a SEMA Chile, de 73 até agosto de 2016, e essa fundação que ela presidia recebeu gratuitamente do governo 236 propriedades públicas. Então, assim, o Pinochet, ele foi o ditador chileno de 73 a 90. 17 anos de ditadura. No final das contas, a gente tem aí mais ou menos 23 milhões de dólares. Ou seja, mais de 1 milhão de dólares por ano no governo. Era um salário bastante razoável dele, né? É, então, assim, mais as propriedades e carros e tudo mais, contas secretas descobertas e tudo mais.
Então, morreu num exílio luxuoso na Inglaterra.
É, então, né, mas... então tá aí, né?
E hoje a atual presidenta Michelle Bachelet, em discurso na região da La Araucânia, no sul do Chile, pediu perdão ao povo Mapuche e apresentou medidas para a região. Ela disse que nos últimos 25 anos, ela usa justamente o período da redemocratização, né? O Chile comprou, subsidiou e regularizou quase 23 mil hectares de terras indígenas, e só por conta dessas medidas, o Estado investiu 584 bilhões de pesos chilenos. E ela falando sobre o atual governo, né, diz que esse é o que mais terras vai adquirir para a restituição territorial dos povos indígenas, mas ela declarou que mesmo essas medidas são insuficientes. Mas cabe lembrar que nos últimos dois governos, o governo Piñera e o segundo mandato da Michelle, 37 lideranças mapuches se encontram presas atualmente, e a questão da terra, né, principalmente ali no sul do Chile, tem muito a ver com recursos hídricos e também a contaminação desses por conta da indústria da celulose, né, de plantação de eucalipto. Cruzando a fronteira ao norte, chegamos no Peru, onde hoje também o presidente Pedro Paulo Kuczynski, o popular Pepeca, cometeu um ato falho, assim, né? Um disse-me-disse, em uma entrevista à The Economist, falando que poderia pensar num indulto ao Fujimori, né, ditador peruano, na década de 90. Mas a repercussão foi tão imediata, negativamente, que ele já voltou atrás e tratou tudo como um mal-entendido.
E na Colômbia, indo agora mais ao norte, nós tivemos um atentado, uma explosão num shopping, o Centro Andino, Centro Comercial Andino, deixou pelo menos 3 mortos e vários feridos, incluindo aí uma cidadã francesa. O presidente Juan Manuel Santos convocou uma reunião de emergência do seu gabinete. O atentado até agora não foi reivindicado por ninguém, e lembrando que o processo de paz com as FARC já foi assinado, porém, com o Exército de Libertação Nacional ainda não foi concluído, e por conta disso, o Juan Manuel Santos enviou condolências oficiais ao Macron, né, presidente francês, pela morte de uma cidadã francesa, e cancelou uma viagem que ele faria a Portugal para se reunir com... Ele iria visitar a Universidade de Lisboa, ele ia receber uma homenagem, um título de doutor honoris causa, e cancelou essa viagem por conta aí do atentado que ocorreu no centro de Bogotá. Agora, atravessando a fronteira, vamos até aqui a Venezuela, com várias notícias sobre a Venezuela. A primeira, né, indo na ordem cronológica, que na sexta-feira, depois que gravamos o programa, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela negou o pedido da Procuradora-Geral, Luiz Ortega Dias, de abertura de um processo para afastar 8 juízes da própria Corte Suprema, sob acusação de conspirarem contra a República, por não aceitarem o seu recurso pedindo a suspensão da Constituinte. Depois, na segunda-feira, dia 19, a Assembleia da OEA, de chanceleres da OEA, que votaria sobre a suspensão ou não, sobre a resolução contra a Venezuela, a reunião foi suspensa devido à falta de quórum. Teve uma sessão de 4 horas, um recesso de 1 hora, e aí o chanceler da Guatemala pediu a continuação da reunião, uma data a determinar, porque não conseguiram os 23 votos necessários para aprovar a moção que pedia o cancelamento da Assembleia Nacional Constituinte. Ela teve 20 votos a favor, 8 abstenções, 5 contra e uma ausência, que foi justamente a da Venezuela. Então a sessão acabou sendo suspensa e não foi nem por falta de quórum, tá? Desculpa, eu usei o termo errado. Foi por falta de conseguir os votos necessários. E aí a então chanceler venezuelana, Delcy Rodríguez, né, que todos os nossos ouvintes conhecem bem, já falamos várias vezes dela aqui, ela disse que foi uma vitória venezuelana na OEA e foi uma vitória da ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, onde a diplomacia bolivariana se impôs. Ela disse que a Venezuela continuará minuto a minuto defendendo seus princípios essenciais e acusou o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, de ser o artífice da violência na Venezuela. E por que eu disse a então chanceler venezuelana? Porque ela pediu, ela se afastou, né, ela renunciou ao cargo, a Delcy Rodríguez, porque ela será candidata na Assembleia Nacional Constituinte. Não é que ela foi afastada, não é que ela, enfim, ficou de saco cheio, alguma coisa assim. Ela renunciou ao cargo para poder comandar, para poder ser candidata na Assembleia. E quem assume o seu cargo é o Samuel Moncada, que era, curiosamente, o ex-embaixador da Venezuela na OEA. O Maduro também apontou 3 generais para cargos ministeriais, o chefe de governo do Distrito Capital, ministro dos Transportes e o gabinete da presidência. Nesse último caso, o major-general Carlos Osório substitui Carmen Meléndez, que também vai se candidatar para a Constituinte. O Maduro fez diversos elogios a Rodríguez, reconheceu o seu trabalho em nome do país, em nome da Venezuela, e fez aí uma despedida para a ex-chanceler. Já voltando em relação à polêmica com a procuradora Luiza Ortega, o governo Maduro, ela acusou, primeiro, né, na terça-feira, ela acusou o governo Maduro de querer anular o poder judiciário. Abro aspas para ela: o poder legislativo foi anulado e agora eles pretendem anular o poder judiciário. Eles querem anular qualquer dissidência política. Talvez se esteja fechando a última porta que resta da democracia, que é o Ministério Público. Por quê? Porque o Tribunal Supremo de Justiça acusou, iniciou um trâmite para destituir a procuradora-geral por colocar que o cargo dela é um cargo de confiança e ela estaria, então, investindo em faltas graves no exercício do seu cargo, e quem promoveu essa ação, que foi admitida pelo Supremo, foi um deputado chavista chamado Pedro Carreño, dizendo então que ela não está cumprindo de acordo com o decoro do cargo. Aqui no Brasil diriam que ela não está sendo imparcial, digamos assim. Então, mais capítulos dessa disputa de poder interna na Venezuela. E por conta disso, o Henrique Capriles pediu na quarta-feira que Ortega Dias passe para a ofensiva. Por que ele disse isso? Porque Ortega Dias, embora agora ela seja vista como a inimiga número um do governo Maduro, a gente já falou várias vezes aqui, ela é historicamente uma chavista. A ascensão dela foi com o Hugo Chávez, inclusive. Ele pediu que Ortega Dias passe para a ofensiva e exponha as investigações que implicam funcionários do governo Maduro. E, finalmente, nessa semana, o governo brasileiro, via o Ministério das Relações Exteriores, não autorizou mais uma venda de bombas de gás lacrimogênio ao governo Maduro. O governo tinha autorizado diversas remessas da empresa brasileira Condor Tecnologias, de acordo com uma matéria do El País, entre 2008 e 2011, a Condor vendeu 143 toneladas de armas não letais, incluindo bombas de gás lacrimogêneo de efeito moral e balas de borracha. E aí agora, essa nova venda não foi autorizada. E o que, na verdade, pode significar um perigo ainda maior, né, segundo o Oliver Stoenko, que foi ouvido pela matéria do El País, porque agora a Venezuela pode querer usar materiais que estejam com a validade comprometida ou estocados há muito tempo, o que se torna aí um risco até de saúde, né, para os manifestantes. Quer dizer, mais um risco de saúde para os manifestantes. Né? Observações sobre a Venezuela, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Atravessando ali o Mar do Caribe, o chanceler cubano Bruno Rodrigues Parrilla disse que o governo cubano quer dar continuidade ao diálogo respeitoso e à cooperação em temas de interesse mútuo com o governo dos Estados Unidos, mas condenou o retorno a uma política falida promovida pelo presidente dos Estados Unidos. Essa notícia é do final de semana, como uma óbvia reação aos anúncios do Trump. Ele que estava em Viena, participando de uma conversa, de uma sessão de reuniões entre o governo cubano e o governo austríaco e entre o governo cubano e organizações da União Europeia. Ou seja, mostrando aí que a aproximação entre Europa e Cuba aparentemente não vai tomar nota dos atos da gestão Trump em relação a Cuba. E aí agora, atravessando de novo agora o Golfo, vamos ao México, onde nós tivemos um escândalo essa semana, né, que vazou, tornou-se público, digamos assim, pelo jornal The New York Times, que o governo mexicano estaria usando um malware chamado Pegasus para infectar celulares de grupos de jornalistas e defensores de direitos humanos para roubar informações dessas pessoas e espionar essas pessoas. O diretor-geral da imprensa da presidência do México, Daniel Milan, disse que o governo condena qualquer tentativa de ferir o direito à privacidade de qualquer pessoa e que não aprova de que agências não aprova, não é que ele não aprova, não aprova evidências de que agências do governo mexicano sejam responsáveis pela suposta espionagem. Porém, a matéria do New York Times mostra que, na verdade, o Pegasus não é desenvolvido pelo governo mexicano. A matéria do New York Times diz que 3 agências governamentais mexicanas negociaram com o grupo NSO, que é uma empresa israelense de segurança cibernética, que vende o programa Pegasus principalmente a governos. A Secretaria de Defesa Nacional, a Procuradoria-Geral da República e o Centro de Inteligência e Segurança Nacional. Segundo uma matéria do jornal Reforma, o Ministério Público Mexicano comprou o sistema Pegasus por $15 milhões e estaria usando ele para vigiar ativistas e jornalistas e pessoas que têm postura crítica em relação ao governo mexicano. Além disso, algumas pessoas devem ter visto que também vazou, ficou vulnerável, uma base de dados do Partido Republicano nos Estados Unidos. E quando eu digo do Partido Republicano, porque foi desse caso, né? Sem dúvida nenhuma que o Partido Democrata também tem uma, se pá, ainda pior. Contendo Big Data de praticamente todos os eleitores dos Estados Unidos. Nome, endereço, hábitos nas redes sociais, inclinações políticas, tudo, absolutamente tudo. Então aí mais, né, mais duas notícias aí relacionadas ao Big Brother. E finalmente, o Trump anunciou num comício em Iowa na quarta-feira que o muro entre Estados Unidos e México, estamos pensando em construir o muro como um muro solar que produz energia e se pague sozinho. Muito criativo, não é? Foi ideia minha. aí ou seja, provavelmente foi para contestar a gente por dizer que o Trump não está nem aí para fontes de energia renovável. E ele disse que a fronteira sul dos Estados Unidos é um dos poucos lugares onde a energia solar funciona realmente bem. Muito calor, muito sol. Tá aí, né, a ideia de um muro de painéis solares. Não sei como é que vai ser isso, porque qualquer coisa vai ter gente jogando pedra nos painéis solares em protesto. Então, mas tá aí a ideia do Trump, e ele fez questão de frisar que a ideia dele, ele quer os méritos dessa ideia.
Meu Deus. Passemos agora para brilhantes ideias também, para falar da política externa brasileira. Seguindo em 2016, tivemos a presença do professor Tanguy Bagdadi em abril, que retornaria mais vezes. Além do teólogo Alexander Stauhofer, diretamente da Alemanha, o professor Matthias Spector, a jornalista Patrícia de Tiquenian, direto de Nova York, e João Gabriel Almeida, da Colômbia. Já em setembro, tivemos a estreia da professora Vivian Almeida, que segue com a gente toda semana. Bem, Felipe, parece que Michel Temer visitou a República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Procede?
Exatamente. O Temer viajou à Rússia, porém, a agenda divulgada na segunda-feira pelo site do Palácio do Planalto dizia que o presidente Michel Temer partia para a República Socialista Federativa Soviética da Rússia. E o mais curioso é que o nome é o nome oficial da República Russa enquanto era parte da União Soviética. Então, assim, foi uma coisa muito específica. Não era nem o nome da União Soviética que usaram. E agora, o que eu quero saber é, antes de tudo, quem foi que redigiu essa birosca? Porque não foi alguém do Itamaraty. Segundo várias pessoas compartilharam, se você busca nome completo República da Rússia, o primeiro resultado no Google é o nome completo soviético e ao lado da antiga bandeira com a foice e o martelo, e uma faixa azul lateral. Então, assim, eu quero saber quem redigiu essa birosca. Deve ter sido o Michelzinho. Só pode ser. E, obviamente, depois, né, quando a internet não perdoou a gafe, nós tivemos a correção. E aí o Temer viajou à Rússia, onde ele se reuniu tanto com o presidente Vladimir Putin, o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, a presidente do Conselho da Federação e o presidente da Duma, o parlamento, né, o parlamento russo. Outra coisa que também foi de impacto foi que quando ele pousou na Rússia, ele não foi recebido pelo seu correspondente russo, né? Ele não foi recebido pelo Putin, ele foi recebido pelo vice-chanceler da Rússia. E aí você tem, né, a questão, a justificativa oficial é que o presidente Putin estava naquele momento num compromisso, embora ele tenha sido recebido com todas as honras, guarda postada, enfim, tapete vermelho e tudo mais. E aí eu teria enviado o vice-chanceler porque o Putin estava num compromisso. Ok, pode ser, mas ao mesmo tempo, você mandar o vice-chanceler para receber um chefe de Estado é meio assim, sabe, tá um pouquinho abaixo da hierarquia, né?
Não é uma conversa de iguais.
É, entendeu? Então, assim, por mais que os dois depois tenham se encontrado, se cumprimentaram, foram juntos no Bolshoi, entendeu? E foram mesmo, não é piada, mas, assim, pegou um pouco mal, inclusive na internet. E o que acontece? Passando um pouco pelos efeitos concretos das visitas, depois, quando o Temer pousou na Noruega...
Mas não foi Suécia?
É, ele confundiu. É porque Suécia e Noruega é logo ali, já diria Vanucci. E aí, quando ele pousou lá, ele também foi recebido ali pela vice do cerimonial. Talvez, de certo modo, menos ainda do que... Né? De certo modo, não, né? Certamente menos ainda do que a sua recepção na Rússia. Então, foram bastante complicadas essas recepções, porque elas geram um impacto nem um pouco interessante nas redes sociais, na opinião pública, e é uma forma discreta de um governo não vou dizer uma reprimenda, mas de mostrar que não está tão ligado assim àquele evento. Porque eles odeiam Temer, porque eles são petistas ele foi recebido com uma faixa fora Temer golpista? Não, mas porque eles sabem que o Temer, primeiro, ele vive uma situação extremamente delicada na política interna. Segundo, ele está envolvido em diversos episódios bastante nebulosos. E terceiro, mesmo que não aconteça nada com o Temer, daqui a pouco ele certamente vai sair do governo, né, porque teremos eleições. Então, não é uma figura com a qual você vai se preocupar de estabelecer vínculos muito fortes, relações cuidadosas, bem cultivadas, digamos assim.
Usando uma figura de linguagem assim, que não tem nada a ver com a realidade, o Temer hoje vale menos do que um envelope de cocô.
Foi um termo um pouco forte. A analogia que eu ia fazer é que o Temer, ele é tipo professor substituto querendo dar prova, sabe? Tipo, todo mundo olha e fala, mano, não é você que conta no final das contas, sabe? Então, assim, esses dois sinais da Rússia e da Noruega, né, você receber um chefe de Estado com uma recepção relativamente tímida, não é algo bonito, e como eu disse, é uma postura desses dois países. E repito, por razões ideológicas, porque eles são brothers da Dilma, alguma coisa assim, não, porque a figura do Temer hoje não é essencial na manutenção dessas boas relações. Eu digo a figura do Temer, não a figura da presidência da República do Brasil. Eu digo a figura do Michel Temer, a pessoa Michel Temer. Você não precisa ficar amigo dele para ter boas relações entre Rússia e Brasil. E aí, vindo agora para os efeitos concretos dessas visitas, o Putin disse que assinaram uma declaração conjunta sobre diálogo estratégico na política externa. Ela prevê um nível muito alto de coordenação e esforços na luta contra novos desafios e ameaças contra o terrorismo, no apoio à paz e não proliferação e controle de armas. O Brasil certamente é um dos nossos parceiros prioritários, um dos mais importantes na América Latina. Trabalhamos lado a lado em todas as organizações internacionais e especialmente no âmbito dos BRICS. O Michel Temer disse que o Brasil está passando por um momento, na Rússia, está passando por um momento de recuperação financeira e defendeu um estreitamento de laços com a Rússia. Além da declaração do diálogo estratégico, né, os dois países defendem o combate ao aquecimento global, a solução de dois estados para o conflito entre Israel e Palestina, no que são declarações de praxe, e no caso russo, declaração para brasileiro ver, porque a Rússia ainda não ratificou, né, o Acordo de Paris. O Putin disse que o Brasil é um parceiro-chave da Rússia e o Temer também exaltou compromisso do governo com a agenda de reformas e disse, tal como a Rússia, o Brasil voltou a crescer. Porém, lembrando que a Rússia passa por um cenário de recessão, né, também por motivos até um pouco similares que o do Brasil, como a queda do preço das commodities. Nos últimos anos, a Rússia é um grande explorador de petróleo e gás natural. A declaração também compromete a solução de conflitos via organismos internacionais, uma solução pacífica para a guerra civil, e os russos também manifestaram apoio à entrada do Brasil no Conselho de Segurança reformado, embora, lembrando, a Rússia não fala explicitamente como seria esse Conselho de Segurança reformado na sua perspectiva, né? Então, por exemplo, se o Brasil teria o direito a veto. Foram também assinados a melhoria de comércio entre os dois países, especialmente a questão da carne bovina, né? Lembrando que recentemente tivemos o problema da JBS, da Friboi e tudo mais. E, finalmente, houve uma declaração sobre questões de energia. O Putin citou a Gazprom e as Rosneft, né, que são exploradoras de gás e de petróleo, citou a questão de energia nuclear, dizendo que queremos novas alianças tecnológicas e uma aproximação também em questões aeroespaciais. Dentre os papéis assinados, houve um programa de estímulo a investimentos mútuos, a instalação de mecanismos de intercâmbio alfandegário para desburocratizar o processo de liberação prévia de envios de carga, basicamente cargas, né, como carne, cargas perecíveis, e intercâmbio de dados sobre os sistemas alfandegários entre o Brasil e a União Euroasiática, o bloco de seis países liderado pela Rússia, que é basicamente Rússia, Armênia e os países ali da Ásia Central. Antes, o Temer se encontrou com o Medvedev, o primeiro-ministro. O Medvedev sugeriu a troca do dólar pelas moedas nacionais nas negociações entre os países, algo que é muito improvável que aconteça da parte brasileira. O Temer convidou o Putin a visitar o Brasil no ano que vem, disse que gostaria que a final da Copa de 2018 seja Rússia e Brasil, e disse que a Rússia está no panorama cultural brasileiro por conta da presença de Dostoiévski e Tchaikovsky. Óbvio, né? Faz parte do
ambiente... uma hipérbole, né?
Não sei, porque assim, faz parte do ambiente cultural que o Temer vive, né? Ninguém vai pro boteco falando, vamos ouvir um Tchaikovsky aí. Ninguém bota Tchaikovsky na jukebox do boteco.
Se vai chegar à final da Copa do Mundo, acho que o Temer exagerou um pouco na vodka.
A Rússia chegar na final da Copa do Mundo tem que ser com uma arbitragem bem safada, que nem da Coreia em 2002.
Pelo que está sendo apresentado na Copa das Confederações, não chega nem nas oitavas, mas vamos lá.
Mas enfim, né, veremos como será a arbitragem. O Michel Temer participou de uma cerimônia de depósito de flores no túmulo do soldado desconhecido em Moscou, até porque nessa semana nós tivemos o aniversário da invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, que é uma data importante na Rússia. Depois o Putin participou de uma cerimônia debaixo de uma chuva torrencial, mas ele estava lá e sem guarda-chuva, porque assim...
Sem camisa.
Em cima de um urso. Mas se o presidente da Rússia não participa de uma dessas cerimônias por um motivo assim, tem que ser um motivo muito forte, tipo quando
o exército vermelho tirar ele do poder.
Entendeu? Assim, ele tem que ter tomado um tiro no caminho e só assim. E aí de lá, o Temer foi para a Noruega, em que ele... Então assim, no final das contas, em termos práticos, A visita do Temer não rendeu nenhumas grandes novidades na relação entre Rússia e Brasil. Ela manteve um ritmo que já existia. Foi uma reunião, não vou dizer protocolar, porque foi entre dois chefes de Estado, mas não foi uma... não tivemos uma grande novidade. No final de semana, nós tivemos a reunião de chanceleres dos BRICS, na qual a Luiz Nunes esteve presente. Ela foi em Pequim, na China, que também foi continuar um trabalho, né, um trabalho de médio e longo prazo. E aí depois o Temer foi para a Noruega, onde nós tivemos não vou dizer uma contradição, né, mas o Temer, num pronunciamento, ele disse que o Brasil está deixando para trás a pior crise de sua história. Ele disse que quer facilitar a vida de empreendedores. Ele, para mudar o Brasil, usa um método de dialogar entre executivo e legislativo, no que é talvez uma indireta própria Dilma. E aí ele disse, né, uma coisa que vai ser discutida aí em turmas de teoria geral do Estado, né, de que passei 25 anos, apesar de ser um sistema presidencialista, passei 25 anos no parlamento brasileiro. Por isso faço um presidencialismo semi-parlamentarista e conto enormemente com o apoio do Congresso para fazer reformas inadiáveis. Sendo que foi assim, esse discurso foi algumas horas depois, né, porque tem o fuso horário e tal, da reforma trabalhista ter sido derrotada na Comissão de Assuntos Sociais no Senado. E da, né, da crescente tensão entre PMDB e PSDB, que pode pular do barco a qualquer momento. Ele clamou por investimentos noruegueses no Brasil. O dirigente da empresa noruega Hydro, o Sven Richard Brandzaev, disse ao Globo que investimos 6 bilhões no Brasil e agora. Notamos que os mercados e economia estão melhorando, mas a situação política é outra coisa.
O Temer tomou vários puxões de orelha nessa visita à Escandinávia.
E, inclusive uma, né, que viralizou também. Só tinha um jornalista da mídia norueguesa no evento.
Isso.
E que era assim, era recém-saído da faculdade.
E que era a terceira coletiva de imprensa que ele participava, para ver o prestígio do Temer em Oslo.
E ao mesmo tempo, o Temer falou muito do pré-sal na Noruega, né? Lembrando que a Noruega é um país que explora muito petróleo, e inclusive petróleo marítimo, né? Só que, assim, primeiro, a Noruega ela tem se distanciado, ela tem diversificado cada vez mais a sua economia, porque eles, senão vai virar uma espécie, sei lá, de Arábia Saudita. E aí, ao mesmo tempo, a Noruega, que é a maior doadora do Fundo Amazônia, constatando o aumento de 58% no desmatamento brasileiro em 2016, cortou em 50% a sua contribuição para enfrentar o desmatamento. Então, assim, e outra coisa, o desmatamento é bom deixar claro. A questão do desmatamento e do agronegócio não é uma questão pertinente apenas ao governo Temer. Né, uma das principais aliadas da Dilma até hoje é a Kátia, apelidada de Kátia Motosserra, né? E aí, no caso, a Noruega cortou metade desse aporte. A Noruega investe muito no Peru também, em relação à preservação da Amazônia, numa clara diferença de tons. Sabe, o Temer estava lá falando de petróleo e de receber investimento, e a Noruega falou de diversificar a pauta, de desmatamento, e aí o ministro do Meio Ambiente, o José Sarney Filho, que estava na Noruega, se encontrou com seu equivalente na quinta-feira, no dia 22. O seu equivalente norueguês disse que essa interrupção no panorama era um problema, porém ele estava confiante de que o Brasil conseguiria reduzir o desmatamento. Porém, o Sarney, questionado se ele poderia garantir à Noruega que o desmatamento da Amazônia iria diminuir, ele disse que só Deus pode garantir isso. Assim, sabe, cara, é impressionante, entendeu? É uma questão aqui de diálogo, de negociação. Cê dá uma resposta protocolar, pelo menos. Você praticamente bate a porta na cara da outra pessoa. E aí hoje, o Temer se encontrou com o rei da Noruega. Inclusive a foto foi publicada na página oficial, né, no Agora no Planalto. É bastante curiosa, pois há uma evidente... Não, não vou falar isso, porque assim, o presidente da Noruega é 3 vezes o tamanho do Temer, né? E hoje foi publicada, inclusive, uma foto do compromisso oficial, que foi o último da agenda presidencial na Noruega, e aí ele retorna ao Brasil, porém, também sem grandes novidades, sem assinaturas de grandes tratados, alguma coisa assim, apenas aí basicamente um pedido de investimentos e garantiu aí a continuidade de reformas e de uma abertura para investimentos estrangeiros. Vindo agora para o Brasil, antes da gente ir para as notícias mais recentes, teve outra gafe essa semana, né? Que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República expôs o chefe do posto da CIA em Brasília. Né, mas assim, é curioso, porque assim, que você tem postos de inteligência de diversos países em diversos países, isso é sabido notório, entendeu? Tem um chefe da CIA, tem um chefe de uma representação da CIA no Brasil, não deveria chocar as pessoas, né? A verdade é essa. E aí o que aconteceu? O chefe do gabinete, né, o general Sérgio Etchegóin, que ele é equivalente a ministro, né, foi divulgada a agenda, e na agenda constava uma reunião com o Duane Norman, tracinho CIA, no edifício sede da Polícia Federal. Duane Norman, tracinho chefe do posto da CIA em Brasília. E o próprio gabinete disse que fazer isso foi cumprir com a lei de transparência. Então, assim, por mais que a justiça... Óbvio, foi uma gafe, e tentaram, né, disfarçar a gafe, né, se sair bem aí. O perfil dele no LinkedIn disse que ele é um Foreign Service Officer, funcionário de relações exteriores, desde abril de 92, que trabalha para o governo federal. Ele não consta como agente da CIA, espião, autorizado para matar, alguma coisa assim. Então, assim, foi uma gafe, expôs o cara, porém, não deveria chocar ninguém nem nada, e a justificativa do Gabinete de Segurança Institucional, por mais que, repito, seja uma conversa para boi dormir para disfarçar a gafe, foi uma justificativa que funcionou, digamos assim.
Mas na mesma semana a gente tem um agente da CIA e a União Soviética, parece que eu tô num episódio de Americans.
Ou um filme do James Bond, né?
Também, é.
James Bond brasileiro, que foi interpretado aí pelo Thiago Lacerda.
Meu Deus.
Aquele grande filme, como é que era? Federal, né? Acho que era. Eu não assisti.
Nossa, não era o Salton Mello?
Não, era o Thiago Lacerda. Eu sei que o trailer desse filme é sensacional. O trailer desse filme é a coisa mais tosca que tem, parece fan filme. Ontem, os Estados Unidos suspenderam importação de carne bovina fresca. O Salton Mello fez federal também?
É. Na verdade, ele que fez federal, o Thiago Lacerda não.
Ah, então. Então
tô louco. O Salton Mello é o agente Dani. Meu Deus.
Ah, então tô louco. E ontem, os Estados Unidos suspenderam a importação de carne bovina fresca do Brasil, porque 11% da carne brasileira importada desde março não passou em testes de qualidade. Hoje, o ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, foi ouvido pela rádio Jovem Pan, que disse que isso foi uma decorrente de problemas em lotes recentes de vacinas, que aí deixaram resquícios, deixaram rastros das vacinas, alguma coisa assim, que permaneceu na carne.
Ele disse lembrando que uma das pautas da visita do Temer à Rússia foi justamente reforçar a imagem do setor de carne bovina no estrangeiro, o que é curioso, né, devido a todos os desdobramentos do caso da JBS, a qual a própria nota do Planalto se referiu ao Joesley Batista como bandido notório.
E, inclusive, fica a sugestão para os nossos teóricos de relações internacionais. Eu não vou, professores, estudantes, eu não vou me dedicar a esse tema, porque eu não tenho paciência, mas sugiro fazerem uma pesquisa sobre a importância da pauta da carne bovina no comércio brasileiro, nas relações brasileiras. Sei lá, nos últimos 30 anos, se estabelece ali um marco temporal, né? A carne na pauta brasileira, desde a redemocratização, sei lá, e publica como livro com o nome de Diplomacia Tony Ramos. Tô cedendo aqui o direito autoral da ideia, só quero ser citado na introdução e receber um exemplar gratuito.
Eu tô pensando em algum aposto com pelo, assim, mas ainda não veio.
Garçom, tem um pelo na minha carne. A diplomacia Tony Ramos, a importância da exportação brasileira de carne bovina nos últimos 30 anos.
Sensacional. E só um parênteses, o Thiago Lacerda fez o filme Segurança Nacional.
Ah, é, Segurança Nacional. Esse que ele é tipo um James Bond, assim, que é muito ruim o trailer.
Isso.
É, boa, boa. Então tá aí a dica de livro. E pra fechar aqui o bloco sobre o Brasil, a brasileira Flávia Piovesan foi eleita na quarta-feira para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela vai exercer o mandato de 2018 a 2021. A Comissão Interamericana é formada por 7 membros, tem sede em Washington, 6 países, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, México e Uruguai apresentaram candidatos para as 3 vagas em disputa. Ela é atualmente secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos, uma nomeação que gerou muita polêmica de setores mais conservadores da política brasileira, porque ela é considerada, entre aspas, uma abortista, né? Ela é professora da PUC, ela é procuradora do Estado de São Paulo. O livro dela sobre direitos humanos não é fazendo jabá, até porque só vai comprar esse livro quem precisa mesmo, porque é daqueles livros de direito que custa 200 conto, quase. É uma obra bastante, bastante utilizada, bastante procurada, inclusive para estudantes de concurso, né? O seu Manual de Direitos Humanos. Então tá aí o registro, pelo menos uma boa notícia, né? O Brasil estará presente aí na Comissão Interamericana de Direitos Humanos com a Flávia Piovesan, que é uma das principais, se não a principal, intelectual brasileira nesse tema em tempos recentes.
Por questões de fim de semestre, afinal a professora Vivian é docente, não teremos hoje a coluna Gambito da Dama sobre economia, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
No final de 2016, no especial da eleição de Donald Trump, recebemos o diplomata Bruno Graça Simões e o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, além do retorno de Guga Chakra. No especial de fim de ano sobre a Armênia, contamos com o historiador Heitor Loureiro, a descendente de armênios Aline Korogloyan, a historiadora Monique Sohachevsky Goldfield e o amigo Gustavo Caetano.
Giro de notícias.
Notícia da última quarta-feira, dia 21 de junho. Rei da Arábia Saudita muda a linha de sucessão e põe filho como primeiro herdeiro. Uava!
Essa foi uma notícia que muita gente foi pega de surpresa, mas teoricamente não deveria, porque ele estava... O filho do rei Salman, né, o Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, lembrando que o bin significa filho de, né? Então, assim, é o rei Salman bin Abdulaziz, e aí o filho é Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, sobrenome Al Saud. Ele estava sendo preparado para o poder desde que o seu pai assumiu o trono em 2015, até porque o seu pai... já é bastante idoso, né? E o herdeiro do trono até esse momento era um dos primos do príncipe, o Mohammed bin Naif bin Abdulaziz Al Saud. Vocês podem ver aí pelo Abdulaziz, né, que são parentes. Inclusive, já mencionamos isso aqui, a família real saudita é absolutamente gigantesca, porque cada um tem 20 filhos. E ele estava sendo preparado, tanto que ele era ministro da defesa. Ele era ministro da defesa e controlava a empresa estatal de petróleo, Então, assim, ele ocupava basicamente os dois principais cargos do país, cargos executivos. Então, não foi um choque, digamos assim. Foi apenas uma. Ele estava sendo preparado, e aí o primo dele, de 57 anos, estava na linha de sucessão. E principalmente o Mohammed bin. O atual rei, o Salman, como é que eu posso dizer? Ele passou por cima de diversos príncipes mais velhos, incluindo aí o seu irmão, quando ele nomeou o seu sobrinho. Por que ele fez isso? Porque ele defende a ideia de que a Arábia Saudita precisa ser modernizada, digamos assim. Todo o sucessor define o seu filho, o rei define o seu sucessor, mas tradicionalmente é um filho. A gente tem aqui um processo que não é surpresa para ninguém. Ele estava sendo preparado, já tinha algum tempo. O Trump ligou pro novo príncipe herdeiro e parabenizou. A Theresa May também fez isso. E ele, o atual príncipe herdeiro, vamos chamar ele de Mohammed, né? Apesar do, né, de ser um nome comum. O Mohammed, ele é o principal proponente, o principal mentor do plano de um fundo financeiro que vai progressivamente diminuir a dependência saudita do petróleo. A questão é que ele é um dos principais responsáveis pela estratégia agora contra o Qatar, e ele é o maior proponente de uma política hostil em relação ao Irã. E falando em Qatar, agora foi publicada uma lista com 13 exigências dos países do Golfo que o Qatar deveria cumprir em 10 dias. Os nossos ouvintes já sabiam da existência dessa lista há bastante tempo. Ela teve uma presença tímida na imprensa, mas eu vou falar agora, vai parecer muito, né, jornalista fodão, né? Mas assim, eu confirmei com uma fonte a existência dessa lista.
Me dá a fonte.
E foi por isso que o William jogou. E a lista de exigências. Mano, meu nariz tá uma desgraça. A lista de demandas, ela já, como eu disse, é basicamente a mesma que os nossos ouvintes já sabiam. Fechar o Jazira, parar com relações com o Irã, entregar indivíduos procurados por extremismo. Então, assim, não é por nada, não, mas a BBC deu essa notícia hoje. E os nossos ouvintes já sabiam, tem pelo menos aí 2 semanas. Então, nesse caso aqui, a gente tem que se vangloriar mesmo.
Na sua cara, Londres.
Na sua cara, BBC. E também, nessa semana, a Arábia Saudita deportou 15 mil indivíduos para o Catar. Indivíduos da raça dromedário. Não são pessoas... os dromedários sauditas estavam inclusive, os dromedários catares na Arábia Saudita inclusive estavam passando fome, estavam sendo maltratados por conta da sua origem, por conta de, eu não sei qual é o problema ali dos criadores de dromedário, mas 15 mil dromedários foram banidos de volta para o Catar.
Dromedário que tem uma corcova, né?
Isso.
O camelo que tem 2. São primos. Ainda na última quarta-feira, republicana vence disputa na Geórgia, vista como plebiscito sobre Trump.
Nós tivemos uma eleição no subúrbio de Atlanta para uma cadeira na Câmara. Uma das eleições que foram convocadas recentemente. Nesse caso, porque o ocupante da cadeira da Câmara, o Tom Price, ele renunciou para virar secretário de saúde do governo Trump. O pleito ele não tinha uma consequência política muito grande, porque estamos falando de um assento na Câmara onde os republicanos têm maioria, porém ela era vista como uma espécie aí de stand-off, né, de resolver um impasse sobre o prestígio do Trump. Tanto que foi a campanha mais cara dos Estados Unidos para um distrito legislativo. Quem venceu foi a candidata republicana Karen Handel, que venceu por 52% a 48%, o democrata John Ossoff, em um distrito que fica no subúrbio de Atlanta. Atlanta, capital da Geórgia, já recebeu a Olimpíada da Coca-Cola, inclusive, e a
sede da CNN também.
E CNN fake news para os republicanos. E a candidatura do Ossoff, que tem 30 anos, era uma aposta de transmitir uma ideia de renovação, alguma coisa assim. E aí ele não venceu, embora ele tenha tido o melhor resultado dos democratas para esse distrito desde a década de 70. Então os dois lados saíram apregoando vitória. Além da Geórgia, os republicanos elegeram representantes em eleições. Eu não sei o termo, não é snap elections, né? Em eleições singulares nos últimos meses, na Carolina do Sul, em Kansas e em Montana. O Trump celebrou a vitória da Handel, disse que foi um trabalho fantástico, que estamos todos muito orgulhosos de você. Além disso, nos Estados Unidos, agora falando dos Estados Unidos, da porta para dentro, o Trump recuou e disse que não gravou conversas com o ex-diretor do FBI, o James Comey. Ele disse isso pelo seu veículo de comunicação preferido, o Twitter. Eu já falei isso aqui várias vezes e não é ironia, não é sacanagem. Mesmo que você não siga o Trump no Twitter, sempre dá uma olhadinha ali, porque se tem uma coisa boa nele é isso, ele fala diretamente com o público, né? Ele não usa um filtro, quase um José Sarney filho, né? Diferença que, enfim, e após a votação no Senado, a liderança republicana do Senado, desculpem, aprovou um texto sobre o Trump Care, né, o fim do Obamacare, aprovou um texto que é mais moderado do que o que foi aprovado naquela votação da Câmara que a gente repercutiu aqui, que teve a participação do Gustavo, inclusive. O novo plano ainda vai prever o fim da verba federal para a expansão do Medicaid, prevê o fim do aumento de impostos para financiamento de saúde, e aí ele será votado agora, nessa semana que começará agora. E o partido, que tem 52 assentos no Senado, se três republicanos não votarem a favor, se três republicanos tiverem restrições, mudarem de lado, alguma coisa assim, ou se abstiverem, o texto não passa. E, segundo a imprensa dos Estados Unidos, pelo menos 11 senadores republicanos têm restrições ao atual texto. Uma das coisas que mudou é que os créditos do governo federal, os créditos fiscais, vão servir para cobrir planos de saúde mais simples e que o limite de renda para que uma família possa receber o benefício também vai ser menor. Veremos como é que vai ser aí essa corrida eleitoral nos Estados Unidos.
Notícia de ontem, dia 21 de junho. Auto-intitulado Estado Islâmico destrói mesquita onde decretou seu califado no Iraque, dizem militares.
Então, essa é uma notícia muito impressionante, chocante, de certo modo. E aí eu vou aproveitar assim, o que aconteceu? A Tupá recentemente participou do programa. A sua fala recebeu algumas críticas, pois ela comentou que o Daesh não poderia ser chamado de islâmico. Primeiro, vamos lembrar aqui que todo convidado tem total liberdade de pauta. Inclusive, eles podem, se quiser, testemunhar, depor sobre isso. O que a gente às vezes faz é, por exemplo, teve uma mudança no direito internacional. Eu viro para Ana Luísa e falo: Ana, você pode gravar uma participação essa semana sobre esse assunto? Se ela puder, beleza, grava e me manda o áudio. ela fala o que ela quiser, na duração que ela quiser. Se os convidados quiserem mandar um áudio de 2 horas, o problema vai ser de vocês, ouvintes. A gente não restringe em nada. E aí, o que acontece? Vocês acham razoável um grupo destruir uma mesquita histórica ainda por cima, né? Uma mesquita que era do século... A construção atual era do século XVI, mas a mesquita e o seu minarete estavam lá desde o século XIV. Então, assim... e lembrando, né, o Daesh são grandes filhos da puta por destruírem patrimônio histórico-cultural da humanidade. A gente falou isso, por exemplo, com Palmira e com vários outros exemplos. Esse é mais um dos exemplos. Eles mentiram o Daesh, dizendo que ela foi destruída por um ataque aéreo, quando você tem imagens de que ela claramente ela cai de dentro, né? Ela é praticamente implodida. Ela foi explodida para você porque eles não querem que essa mesquita muito importante, muito simbólica, seja tomada pelas forças iraquianas. Então, assim, é um ato, além disso, completamente... Não sei se a palavra egoísta ela talvez seja branda demais, né? Então, assim, já que a gente não vai ficar com a mesquita, vamos explodir a mesquita. Uma mesquita do século XIV que foi visitada por diversos estudiosos e pessoas, teólogos do Islã. Então, esse é um ato absurdo contra o patrimônio histórico e que mostra, né, que o próprio Daesh já está... abrindo mão, já está reconhecendo sua derrota na batalha por Mosul, que é o último grande bastião do Daesh em território iraquiano. Óbvio, não dá pra gente passar por todo o histórico da mesquita, infelizmente, mas ela era uma... A comparação, que se não me engano foi o Guga Chakra que fez, é mais ou menos o seguinte: é como se um grupo pra cristandade demolisse a Catedral de Notre Dame, sabe? Uma catedral importante, uma igreja importante. E mostra também outra coisa que é curioso, que é uma coisa que a gente já mencionou aqui várias vezes, e eu mencionei no Nerdologia sobre Apocalipse, que foi o primeiro Nerdologia de História. O Daesh, ele tem um componente muito grande de culto apocalíptico, né, o culto do fim do mundo. Então, assim, eles queriam que as tropas americanas fossem para a Síria, porque é ali onde, segundo as profecias, vai ter a grande batalha entre os exércitos do Islã e os exércitos de Roma, que vai anteceder o fim do mundo, e aí os justos serão levados ao reino do céu. Então, assim, isso mostra esse componente apocalíptico do Daesh, né? Você sair destruindo as coisas... para você não... Você não constrói, você destrói para levar uma situação.
Só eu jogando bola, assim. É mais fácil destruir do que construir.
Que seja uma situação insustentável que leve a uma violência final que, segundo a interpretação deles, vai levar aí ao fim do mundo, a redenção dos justos e o que for. E, paralelamente a isso, a Rússia divulgou uma nota nessa semana, o Ministério da Defesa russo, que está investigando se o al-Baghdad, né, o líder do Daesh, o autoproclamado califa, né, ele ainda estaria vivo, pois eles afirmam que é possível que ele tenha morrido em um bombardeio russo recentemente na região de Raqqa, na Síria. Então, fica também essa notícia aí. E se, né, se for confirmado, está mais um no colo do capeta.
Breaking news! Alexei Navalny é barrado das eleições russas.
O Navalny, que é talvez hoje o principal líder de uma oposição ao Putin, comentamos recentemente dos protestos contra a corrupção, dos protestos contra o Putin, ele foi condenado a 30 dias de prisão administrativa por ter violado as leis russas sobre a organização de protestos. E ele também ele é acusado de corrupção, de ter desviado dinheiro. E, por conta disso, uma corte russa declarou que ele não pode ser candidato por ter sido condenado de desvio de dinheiro. E mesmo ele não tendo sido preso, né, ele foi dado uma direito de uma prisão, uma condicional, digamos assim, ele não pode ser candidato e, consequentemente, aí entra a questão, ele não pode estar presente em pesquisas eleitorais. Então, porque, né, não sei, às vezes o receio era de que ele tivesse ali muito bem nas pesquisas, ou então aparecesse com alguma relevância, e isso pudesse eventualmente ameaçar o Putin, a coligação do Putin. Então, mais do que não ser candidato, ele também não pode aparecer em pesquisas eleitorais.
E o nosso Biratã Leal também alertou que hoje, na Turquia, o Ministério da Educação disse que é para parar de ensinar o evolucionismo. Então, mais um passo atrás aí do sultanato do Erdogan. Felipe, parece que a Bruna Marquezine terminou o relacionamento com o Neymar porque ele roubou a peruca da tia dela.
Eu não sei, eu sei que assim, a gente criou um monstro.
Sim.
Porque nós recebemos o quê? 40 notificações de que o Neymar e a Bruna Marquezine terminaram. E assim, tá. É isso que eu tenho a dizer sobre o fim do relacionamento deles.
Eu dormi na pia de tanta preocupação.
Entendeu? Se um amigo seu, uma amiga sua, vira e fala: ai, nossa, estamos nos separando, ai, deu merda, pô, tal. Beleza, né? É seu papel como amigo, ser companheiro, auxiliar, eventualmente, tomar as coisas de volta da pessoa. Mas no caso do Neymar e da Bruna Marquezine, a minha resposta é essa: tá.
Tá. Enfim, mas temos menino Neymar essa semana. Em 2017, o programa já teve as participações de Vitor e Mariana, diretamente da Rússia, de Camila Assano, da Conectas Direitos Humanos, Daniela Alves, do Seire, o empresário e ouvinte Gustavo Rebelo, da Flórida, e a historiadora Tupá Guerra, que além de participar do programa direto da Inglaterra, também dá a voz para a vinheta do quadro Gambito da Dama.
O nome dele, Neymar é o nome dele, Neymar é o nome dele.
Bem, esse é um menino Neymar instagrâmico, já que o Neymar adora esse aplicativo, assim como a revista Exame, que assim, um terço das publicações da revista Exame no Instagram são citações. E citação é um negócio complicado. Só que a revista Exame colocou uma citação do Winston Churchill. Não sei se pode ser atribuída a ele ou não, enfim. Mas não é essa a discussão. A discussão é que, para a revista Exame, Winston Churchill era um político americano. Isso mesmo. Talvez a personalidade mais influente do Reino Unido no século passado virou um político americano.
Então, isso que você falou, assim, a questão de você atribuir erroneamente uma citação, vá lá, isso acontece, ainda mais, né, em dias de hoje, né? Já disse Clarice Lispector, não acredite em porra nenhuma que tá na internet. Mas você chamar o Churchill de americano, aí desculpa, aí é digno de estar aqui na citação, sim, de barrigada. Porque, assim, mesmo o estagiário tinha que saber. Sabe, é o que você falou, estamos falando do que talvez seja a principal personalidade britânica do século XX, junto talvez aí com a Rainha Elizabeth. Então e além disso, a gente teve vários possíveis candidatos essa semana, né, como por exemplo a própria agenda da presidência, né, da República Socialista Soviética. Mas então tá aí, menino Neymar honorário vai aí pro Instagram para ir dar Exame.
Passemos agora para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Felipe, quem que é o peão isolado com 4% de aprovação?
Então, o peão isolado foi para o governo brasileiro como um todo, tá? Conjunto da obra, não é para um indivíduo, é para todos os integrantes do governo brasileiro. Porque nós temos a gafe na agenda oficial da presidência, a gafe no Gabinete de Segurança Institucional, a gafe na chegada na Noruega, toma uma reprimenda dos noruegueses, aí responde dizendo que só Deus pode garantir o que os noruegueses perguntaram. A presidência não é recebida da melhor forma possível, digamos assim, nem na Rússia, nem na Noruega. Então, assim, todo esse conjunto da obra, pelo isolado, vai ir pro governo brasileiro.
E o peão promovido, ou a peã promovida...
Já que a gente deu o isolado pro tema Brasil, o promovido também vai pro tema Brasil, até porque venceu uma eleição, menor, mas venceu. O peão promovido da semana é a Flávia Pelvezan, vai agora fazer parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esperamos um bom trabalho para ela, muito sucesso, e que seu trabalho renda frutos positivos para as pessoas que recorrerem à comissão.
Passemos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
Eu não tô nem aí, eu vou repetir dica mesmo. Sou fanboy. Já que a gente falou da coroação, da ascensão ao trono da Rainha Vitória, vou recomendar aí de novo o jogo Victoria 2. É o Grand Strategy da Paradox, né, que você controla o Império por 100 anos, basicamente. Para quem gosta de jogo de estratégia, é um perigo, porque assim, é aquela coisa, vou jogar aqui 15 minutinhos na sexta-noite, e quando você vê, já é domingo. Então, mas é a minha dica. Eu sei que é um jogo um pouco de nicho, muita gente não vai se interessar, mas para quem gosta de jogo de estratégia, quem gosta de relações internacionais e tudo mais, é um jogo extremamente viciante, é um jogo muito bom, interessante, e eu só não digo que eu sou um escravo dele, porque eu passei por um detox, mas fica aí a minha recomendação.
Bem, eu tenho duas dicas culturais, uma da minha mãe e outra de minha autoria também. A dica da minha mãe, ela me lembrou, né, que a exposição Todo Poder ao Povo, Emery Douglas e os Panteras Negras, que está sendo exibida no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, está entrando na sua última semana. Então, para quem tem interesse sobre o tema, vai lá que está bastante interessante. Lembrando que o SESC funciona de terça a domingo, de terça a sábado das 10h30 às 9h30 e domingo das 10h30 às 18h30. E minha mãe é nossa ouvinte, viu, Felipe? Então eu tenho que tomar cuidado de vez em quando, porque estou sendo vigiado. Já a minha dica, eu acho também eu acho que eu também estou repetindo dica, mas enfim, tem a ver muito com o tema nessa semana. É o documentário Memória do Saqueio, do Fernando Pino Solanas, que é um documentarista argentino e atual senador pela cidade de Buenos Aires, e que fala justamente da dívida na Argentina e como essa dívida foi construída ao longo da história. Então é um filme que tem o seu desfecho ali com o Corralito, né, em 2001, mas mostra justamente a evolução dessa dívida na sociedade argentina. Considerações finais, Felipe?
Apenas agradecer a todo mundo que nos acompanha aí há 100 programas, especialmente quem acompanha desde o primeiro programa, sei lá, deve ter 5 que aguentaram. E como sempre, pedir para divulgarem o programa, compartilharem o programa, né, um noticiário aí de política internacional, uma coisa que é bem ausente na imprensa brasileira, e a gente tenta aqui dar uma abordagem às vezes mais didática, mais aprofundada. Então, apenas isso, agradecer de coração, né, beijo no coração de todo mundo que nos ouve, de todo mundo que nos prestigia, de todo mundo que nos tolera, mesmo que não goste muito da gente, até porque tem muita gente que vira e fala, o xadrez herbal, eles são esquerdistas, ou então eles são um senso comum, ou então isso, ou então aquilo, mas no fundo as pessoas gostam e não querem admitir, é isso. Tem um monte de gente que gosta do nosso programa e não quer admitir, aí diz que ouve porque, precisamos saber o que os outros pensam, alguma coisa assim, mas o pessoal gosta, isso sim, tem vergonha de falar, tem que sair do armário essa galera.
E citando Jorge Maravilha, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Música de encerramento hoje, semana passada muita gente aprovou a minha indicação do Caetese sobre a questão de autonomia porto-riquenha. E nessa semana, na terça-feira, faleceu o Albert Johnson, mais conhecido como Prodigy, ele que era um dos MCs da dupla Mobb Deep, uma das mais influentes da cena da costa leste dos Estados Unidos, do rap. A gente vai ouvir uma das músicas do seu primeiro álbum solo de 2000, HNIC, a música chama Keep It Thorough, produzida pelo The Alchemist, e meu, segura esse beat que é foda.
Oh, y'all niggas killers now. Oh, catch you coming out your fucking crib, nigga. Yeah, catch a fucking bullet, nigga. Hey, yo, I break bread, ribs, $100 bills. Pill on the cotties and other four wheels. Write a book full of medicine and generate mills. Tore the album, only for more sales. We used to catch those on the block with krills. Now it's paid shows, promoters post up bills. Sign deals only if the math is real. If we can't match numbers, then you can't have the head nigga in charge of shit. Live nigga rhymes artists, pardon. P-Dub shines regardless, remorseless. Haunt niggas like poltergeist. My advice for a get like that, just think twice before you move on it. Put jewels on it, who want it? Loose niggas make the news when we start forming. Snatch stripes off of niggas' uniforms often. Doing it bad, it delf, your way out to jurisdiction. Why niggas bullshit on the grill? I don't fuck around, Dunny. It's most real, I keep it thorough, nigga. Yo, let me back up for him, let me back up, yo, yo. Why niggas bullshit on the grill? I don't fuck around, Dunny. It's most real. I gave birth to your whole style and feel. How do it feel to hold my dick in public? Cock blower, duplicate rap cloner. It's me and you do it live on stage for Dolo. I smack niggas like you, smash niggas by the tools, grab niggas by the throat, show 'em proof. Rhymes cocky, crazy ill, man rowdy. Did a buck off of my shit and rapped to Audi. Temperamental, I snap quick, very touchy. And yo, my attitude is all fucked up and real shitty. I rap like no one out there can fuck with me. You feel different, niggas see me. I throw a TV at you, crazy. Bitches say, P, you crazy. A pain in the ass, nah, but fuck you, pay me. I'm no shorty, nigga, I stop your glory. I'm a third street nigga for real. You just applaud me and boy P, man. Take your baby mom's advice. I'm nothing sweet, ill with the guns. You pay the price when you see me in the street, soldier. Salute me, you just a groupie. Oh, you gangster, you shoot me. Who gives a fuck, really? I miss my nigga twin, kill me. So I could join the rest of my force up in the heavens. You rap niggas make me laugh, y'all crazy ass. And I don't give a fuck what you sold. That shit is trash, bang this, cause I guarantee that you bought it. Heavy airplay all day with no quarrel. I keep it thorough, nigga.